Vôlei Sem Barreiras.
Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Tiebreak Web Rádio Audioativo. Meu nome é Lucas Soares, sou estudante de jornalismo do segundo período da UFRJ.
Oi, sou o Matheus, companheiro do Lucas nesse projeto. Sou estudante de jornalismo do segundo período da UFRJ e sou atleta de voleibol.
É isso, Matheus, vamos começar com tudo falando sobre um tema muito importante, nossas seleções nacionais. Por conta da pandemia, Tóquio 2020 será em 2021 e a gente vai trazer um pouco do panorama do que está acontecendo, do que aconteceria, na verdade, com as nossas seleções, tanto masculina quanto feminina. Nós vamos dividir o programa em dois blocos, o primeiro feminino e depois, logo em seguida, vamos falar sobre o masculino. Matheus, eu quero que você traga para quem está nos ouvindo quais seriam os desafios, quais seriam os grupos da seleção brasileira nesse primeiro momento na fase de classificação.
Então, Lucas, primeiramente, só lembrar que a Olimpíada foi adiada para 2021 por conta da pandemia. Exatamente um ano adiada. Estava prevista para começar dia 23 de julho de 2020 e agora vai começar dia 23 de julho de 2021. E passando para o grupo, a situação do Brasil está muito semelhante ao que aconteceu em 2016, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final para a China em casa. O Brasil tem um grupo consideravelmente fácil, com Coreia do Sul, Japão, o país sede, Quênia, República Dominicana e um grande perigo que é a Sérvia. No regulamento da Olimpíada, tem 6 em cada grupo, 4 passam por chave. Ou seja, estando em um grupo fácil, o chaveamento é cruel. Na segunda fase, no outro grupo tem China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia. Qualquer uma dessas seleções podem complicar bastante o caminho do Brasil. O técnico Zé Roberto Guimarães já falou que preferia que o Brasil caísse em uma chave mais difícil, porque a equipe tem que ser testada desde o início em grandes competições para não ser surpreendida depois.
Isso é verdade. E você trouxe um ponto muito interessante, que o Brasil vive agora a expectativa para Tóquio em 2021, a mesma situação que viveu em 2016, e muitos colocam a culpa nessa, entre aspas, sorte no chaveamento do Brasil ter ficado um grupo fraco, onde teve o principal adversário, a Rússia, e colocou o Brasil, vamos dizer assim, um pouco atrás no ritmo de jogo, comparado à China, por exemplo, que eliminou a nossa seleção nas quartas de final.
Só lembrando aqui, para os nossos ouvintes, que podem ser que não lembrem, o Brasil passou em primeiro na sua chave em 2016 e pegou a China, que como estava em um grupo complicado, acabou passando em quarto. Na hora do mata-mata, acabou que isso, a fase do grupo fica para trás e é um novo campeonato. Foi 3-2 para a China, calando o Maracanãzinho e eliminando nossa seleção, que era bicampeã olímpica.
Isso é verdade. E China foi campeã olímpica, saiu de um quarto lugar na fase de classificação e foi para o ouro olímpico. Matheus, vamos trazer um pouco aqui para quem estava nos ouvindo, como estaria nossa seleção hoje em dia? Óbvio que é muito difícil prever qual será o time, mas a gente já tem mais ou menos um encaminhamento de como estaria algumas peças, algumas posições. Por exemplo, eu acho imprescindível e a gente não pontuar que a gente tem um trio que vai ser chave para as Olimpíadas de Tóquio, que seriam Tandara, Gabi e Natália, que é o tripé que o Zé Roberto vem tentando manter em boa forma física desde de pós-2016. Então, assim, sem essas jogadoras, ao meu ver, eu acho que seria impossível a gente sonhar com alguma medalha, Matheus.
Eu concordo com você. Eu ainda vou além. Eu acho que o Brasil tem um sexteto ali bastante definido. Na verdade, um quinteto, né? Porque a briga pela última vaga da Central ainda está acirrada. Mas eu iria, além de Tandara, Natália e Gabi, ainda adicionaria a Macris nessa disputa, a levantadora do Minas. E a Central Thaísa, que fez uma das melhores temporadas, se não a melhor, de sua carreira em 2019.
É verdade, Thaísa jogou muito. Thaísa, que vem voltando de uma lesão muito séria, jogou 2 temporadas em Barueri, agora na última temporada foi para o Minas, renovou com o Minas agora para a temporada 2020-2021 e está com entrosamento absurdo com Macris, né? Pensar que elas estão na primeira temporada. E Macris você trouxe que eu acho que a posição de montadora, assim como de centrais, são as posições que estão mais indefinidas, né? É, ao meu ver também, Macris sobra hoje como a melhor cantadora do país. Cresceu muito nos últimos anos. E uma coisa que a Macris tem diferente das outras levantadoras. Óbvio que Fabiola, Dani Lins, Roberta, que também estão nesse bolo de disputa para ver quem vai estar ali na mão da seleção, seja como titular ou como reserva, também já tiveram a oportunidade de jogar com Natália, com Gabi, com Thaisa. Mas a Macris tem um entrosamento invejável com essas três. Com Tandara, a bola ainda não acertou, mas eu acho que isso é coisa de tempo. Matheus, você enxerga realmente centrais e levantadoras como a grande, como a grande dúvida para a seleção em 2021?
Eu enxergo. É, temos dois nomes. Macris é certa, não sou praticamente certa, né? É difícil afirmar. E temos a Thaisa também praticamente certa nessa posição. A disputa pela segunda vaga da levantadora e das outras duas centrais são muito acirradas. As outras posições estão praticamente ali já encaminhadas, já que são as opostas, devem ser Tandara e Lorene, tem uma Sheila correndo por fora ali, deveríamos falar disso depois.
Rosa Maria
também. Ponteiras também, vamos falar depois, mas temos os nomes definidos, já falou de Natália e Gabi. Levantadora, temos três grandes nomes para uma vaga apenas. Temos Fabiola, que fez uma boa temporada no Sesc Rio. Dani Lins, que o currículo dela é invejável, já participou de duas Olimpíadas. E Roberta, que também é um nome promissor nessa disputa e pode ser que esteja com as malas aí ano que vem em Tóquio.
É verdade. E eu, obviamente, nesse primeiro programa, assim como vocês que estão ouvindo a gente, vão ver. A gente aqui vai se comprometer, sim, a gente vai dar a nossa opinião. Matheus, quem vai pegar essa vaga de segunda levantadora e quem são as duas outras centrais que estão... podem se preparar para Tóquio, vamos dizer assim, na sua opinião?
Então, eu acho, assim, a Macris, ela, apesar de já ter uma certa idade, 31 anos, é experiente, ainda não teve aquele grande responsabilidade com a camisa da seleção. Não foi titular de Olimpíada, que é um grande peso na carreira. Deve ser a primeira Olimpíada como titular. Então, acho que para mesclar experiência com talento, né? Fez uma grande temporada agora com o Sesc Rio de Janeiro. Eu iria de Fabiola. E você?
Com certeza. Eu acho que a Fabiola já vem pedindo espaço na seleção um tempo. Inclusive, agora na temporada 2019, havia possibilidade da Fabiola jogar, pelo menos ali no final da temporada de seleção, com a Camila Bright, que voltou ali no final, Sheila, Fabiana. Acabou que isso não aconteceu por conta da mudança, que ela veio de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas a Fabiola jogou um bolão. Fabiola tem uma experiência que a gente precisa dizer. Uma levantadora alta, uma levantadora que sabe jogar sem passe, que talvez seja um defeito da Macris. Óbvio que nenhuma levantadora foi feita, vamos dizer assim, para jogar sem passe. Mas a Fabiola sabe trabalhar bem com bolas de longa distância, bolas altas. Enfim, e centrais, Matheus, que eu acho que é o mais difícil para a gente prever.
Centrais, já falamos, temos a Thaisa. Já praticamente certa, com 33 anos. E temos uma lista vasta de nomes nessa disputa. Inclusive nomes bastante experientes, como Jussiele, Carol Gattaz, que tem 39 anos, as duas. Fabiana, que pode bater um recorde de participações em Olimpíadas. Pode ser a quinta Olimpíada de Fabiana. Começou lá em Atenas em 2004, foi bicampeã olímpica 2008, 2012, participou do Rio 2016 como capitã, e se for a Tóquio, vai ser a quinta dela. Temos Mara também, que é um nome que, na minha opinião, corre por fora.
Bia,
Carol. Então,
Carol
como,
do Praia, né?
Carol do Praia. Acho que como temos duas vagas, né, Lucas? Pra fechar os 12 ali, acho que três centrais é um nome. É uma boa quantidade. Eu iria de Jussiele, que apesar da idade, tá jogando um bolão. Ela na rede 2 ali faz chover. Um bloqueio maravilhoso também. Eu acho que ela tem voleibol pra jogar em Tóquio, pra mais uma Olimpíada no currículo. E o terceiro nome que eu fico bastante em dúvida. Essa aí eu vou ficar em cima do muro e vou deixar você decidir pra gente.
Olha, gente, Matheus, por incrível que pareça, eu e Matheus concordamos com a segunda central. Eu sou apaixonado pelo jogo da Juscelia. Inclusive, eu acho que a Juscelia pegou meio que uma geração meio ingrata, porque ela pegou as titulares Fabiana e Thaisa como absolutas, né? Reinaram durante anos, as nossas torres gêmeas brasileiras. Mas eu acho que Juscelia tá jogando um bolão e merece espaço mais uma vez na seleção. Lembrando que em 2016 ela ficou ali como reserva. Mas inclusive aí nas quartas de final, que aquela quarta de finais traumática, né, que o Brasil perdeu para a China, ela chegou a entrar ali no tie-break, fez alguns bloqueios, enfim, Juscelia tá batendo um bolão. E para terceira central, eu acho que eu também vou ficar em cima do muro, mas diferente de você, eu vou trazer dois nomes, que eu acho que se tiverem na lista para Tóquio, a seleção estaria muito bem servida, que seria Fabiana. Eu acho que a experiência assim conta, como você falou, seria a quinta Olimpíada dela, só que a gente não sabe, parece que a Fabiana tem um projeto de ser mãe nessa temporada, não divulgou ainda o time que vai jogar. E temos Carol Gattaz, que vem jogando assim. Eu acho que. Eu me arrisco a dizer, tá, Matheus? Você pode me corrigir se você não concordar. Mas eu acho que o entrosamento dela com uma crise é o melhor entrosamento que temos no mundo atualmente. É assim, é absurdo. As duas fazem bola. Aquela bola china da Gattaz virou fatal, praticamente. É muito curioso que, inclusive, na Superliga, como tá na rede 2, com a Gattaz, obviamente, os times ficam com um bloqueio duplo ali na saída. Abrem mão liberando a ponta, né? E a Macri chove ali no molhado, botando bola ali, deixando sempre suas ponteiras no bloqueio simples. Mas esses dois nomes, tanto Fabiana como Carol Gattaz, também poderiam surgir muito bem. E temos Carol do Praia, que tá jogando um bolão, bloqueando como poucas. Já tem uma experiência internacional, jogou no Campeonato Turco, onde foi a melhor bloqueadora. Então a disputa realmente é de gente grande aí na parte das centrais. E Matheus, ponteiras. Gabi e Natália, certas, eu acho que não tem o que discutir, né? Seria até, vamos dizer assim, pecado na nossa parte discutir quanto a isso. Mas quem você enxerga que pode estar ali nas duas vagas de reserva?
Temos alguns nomes também. Temos Amanda, que surgiu como uma grata surpresa. Temos Drusila, temos Jaqueline. Mas quem, Lucas? Temos
Garay, que a gente não sabe como tá
Garay, não podemos
Garay.
esquecer dela.
Temos Tainara, que também fez boas participações
Muito
agora.
jovem, né?
Sim,
Eu
é.
acho que, ó, Natália e Gabi, acho que são titulares. Eu iria de Amanda, que surgiu como uma grata surpresa, assumindo uma liderança que ninguém ou poucos previam nela, que ela era ali uma jogadora que entrava para sacar ali com o Bernardinho, saiu e voltou como uma nova jogadora, capitã da equipe do Bernardo. E temos, acho que, Drusila também, que é um nome mais jovem, que é para pegar a experiência para os próximos ciclos. Tem um potencial enorme, apesar de algumas polêmicas envolvidas. Eu acho que ela seria um bom nome, mas não podemos também deixar de lado Jaqueline, toda a sua história. Teve uma boa temporada no Osasco. Garay, eu acho que já corre um pouco por fora, apesar de toda a sua história também. Então eu vou com Amanda e Drusila.
Eu também iria com a Amanda e Drusila. Eu acho que a Amanda, inclusive, é uma jogadora muito importante de grupo. A gente tem que pensar que a Olimpíada é um tiro direto. É dia sim, dia não, jogos. Então, assim, eu acho que todo mundo que po possa agregar, tanto, obviamente, no esquema tático, a Amanda é uma jogadora que segura muito ali no fundo de quadra, vira as bolinhas dela também, não deixa a desejar no ataque. Óbvio que a gente não tá falando de uma jogadora que vai bater lá em cima as bolas altas, mas a Amanda tá jogando muito com maturidade. Drusila, eu acho que pode vir muito forte, mas Matheus, eu acho que você há de concordar que todas essas que a gente está falando depende muito da temporada que elas vão fazer agora, 2020, 2021.
Esporte, qualquer esporte é momento, né?
É, exatamente. E líbero, eu acho que a gente já pode até matar logo. Temos grandes líberos no Brasil atualmente, Natinha, Naemi, mas a briga tá ali dura entre Leia e Bright. Leia disse que não pretende voltar, mas a gente sabe que quando chega perto da Olimpíada todo mundo quer voltar. Fabiana falou que não ia voltar pós-2016. Vimos ela aí, Sheila, idem. Matheus, Bright ou Leia? Quem estaria na sua seleção?
Então, mais uma O Brasil tem tantos bons nomes que a gente fica aqui numa sinuca de bico, né? Camila Bright surgiu como um nome que substituiria a. Não tem nem como palavras para descrever Fabi, que, enfim, o currículo dela diz tudo. Em 2014 ali ela surgiu como a substituta. Porém, em 2016 ela foi cortada para a Leia. Se aposentou na seleção na época, falou que já tinha feito tudo que era possível e tal. Foi mãe. E voltou muito bem nessas últimas temporadas por Osasco. Foi líder de recepção nessa última temporada, com 70% de aproveitamento. Liderou estatística
Leia
de
com
passe.
79, hein? Leia 69.
Não importa, 70% maior que. E foi eleita melhor líbero da edição 2018-2019, mesmo não tendo os melhores números. Eu ficaria com Camila Bright. Eu acho que é a hora dela. Já era pra ter sido em 2016. Leia já tá com esse papo de se aposentar. Não sei não. Eu iria com Camila Bright, parece que tá com fogo nos olhos, sangue nos olhos, pra essa Olimpíada.
Olha, eu vou de Leia pra dizer. Matheus sabe que eu adoro a Leia, acho muito constante, defende como poucas. E outra coisa, ela tem um entrosamento absurdo com Natália e com Gabi, né? É o oposto, Matheus. Eu acho que a gente não precisa nem trazer muito. A gente já trouxe logo no início que a gente falou que Tandara, óbvio, suprema ali na saída de rede. Temos Lorene, que depende, eu acho que a reserva depende muito da temporada. A Sheila. Afirmou hoje, no dia que a gente está gravando, no dia 17 de agosto, uma segunda-feira, que não renovou com Minas. Rosa Maria está na Itália, jogou muito bem na temporada passada, foi uma das maiores pontuadoras, agora está com um time com maior responsabilidade. Temos Lorene vindo agora para o Sesc Rio. Vamos ver como vai ficar. Matheus, já andando um pouco, para a gente já passar para a parte do feminino, do masculino, eu quero trazer aqui as favoritas e eu quero bater uma bola bem rápido com você enquanto é isso. No grupo do Brasil, acho que é indiscutível que a Sérvia é a grande favorita, inclusive no grupo, mesmo com o Brasil. A Sérvia tem um time muito sólido, que joga anos juntos, é atualmente vice-campeã olímpica, campeã mundial. Maja Jovanović, que é a levantadora, que faz uma diferença danada quando tá jogando. A Sérvia é uma com ela e outra sem ela, confirmada. Se Deus quiser, porque eu quero ver muito essa mulher jogando ainda. Para 2021 é a favorita, mas também no outro grupo temos China, Estados Unidos, Itália com a Egonu, China com a Azul. Então, assim, a briga tá boa, não há ninguém assim que aposte, eu acho, né? Mas eu acho que a Sérvia e China e Itália estão um pouco à frente do Brasil, Matheus.
Olimpíada é sempre muito difícil, né? Eu concordo com você. China, a atual campeã olímpica, Coutinho Zhou fazendo chover. Itália também sempre muito forte. Sérvia, eu ainda adicionaria nessa lista os Estados Unidos, que sempre chega ali incomodando. Camisa pesa nesse sentido e as americanas sempre vêm com tudo.
É verdade, é um conjunto muito forte, né? O Kira ali, enfim, como jogador, invejável o currículo dele, e como técnico também já conseguiu resultados bem positivos. Matheus, agora vamos mudar de set, vamos mudar de naipe, vamos falar sobre o voleibol masculino. Eu quero que você, assim como no feminino, traga um pouco do grupo que o Brasil vai enfrentar em Tóquio 2020/2021.
Então, Lucas, e ouvintes, a situação do masculino é o inverso do feminino. Como foi em 2016, o Brasil tem um grupo dificílimo e muitos enxergam isso de uma forma positiva, que passando por um grupo difícil, você consequentemente pega um adversário mais fraco, nas quartas de final e já vai embalado. Foi o que aconteceu em 2016, o Brasil quase foi eliminado, na fase de grupo. Jogou ali um jogo da vida contra a França, um jogo nervoso, 3-1, e depois seguiu a caminhada rumo ao Ouro Olímpico. Na Olimpíada de 2021, 2020, né, a primeira de Renan Dasoto no comando da seleção, depois substituiu o lendário Bernardinho, o Brasil vai pegar no grupo B Rússia, Estados Unidos, Argentina, França e Tunísia. É um grupo muito difícil. Rússia, Estados Unidos e França são, não, são seleções que sempre estão ali incomodando.
Argentina jogando muito
E
bem nesse último ciclo, foi muito bem em 2016 também, né?
fez umas quartas de final ali difíceis com o Brasil. Então, passando desse grupo aí, pegando ali, cruzando com o grupo de Japão, Polônia, Itália, Venezuela, Canadá e Irã, temos ali Polônia e Itália, que são muito chatas também. O Irã também é um time que incomoda, mas esse grupo do Brasil é o grupo da morte. E passando por ele, o Brasil, que já é um, talvez, o favorito, tem tudo para se dar bem
Isso é
nessas
verdade.
Olimpíadas.
E Brasil ganha o reforço. Eu acho que até é pouco falar reforço, mas vamos dizer assim, né? Do Leão. O cara joga muito, com certeza no top 5 melhores ponteiros do mundo. Mas ao mesmo tempo que o Brasil ganha Leão, já tem uma base muito forte, né, Matheus? A gente tá falando de uma seleção que joga muito tempo junta. A gente tem o Bruninho, capitão, imprescindível. É difícil pensar o Bruninho não estando ali como capitão, como número um, além de jogar muito, tem um espírito do pai de capitanear, de realmente ser um líder em quadra. Temos Wallace, que apesar da idade vem jogando bem, temos Lucarelli, que vai ter sua primeira temporada internacional agora, que eu acho que vai ser muito importante para a gente ver como o Lucarelli vai chegar para Tóquio 2021. Temos Lucão, que tem um entrosamento absurdo. E aí, Matheus, nossa seleção realmente é a favorita? Que peças você acha que podem fazer a diferença ali na hora que o bicho aperta?
É a favorita, Lucas. É a atual campeã mundial, de forma invicta, ganhando os 12 jogos, se não me engano, com a grata surpresa do Alan, na saída de rede ali. Foi MVP do Campeonato Mundial. Temos, como você falou, a chegada do Leal, que, assim, não tem nem palavras para descrever o quanto melhora. Aí, com a chegada do Leal, temos uma nova função tática para o Lucarelli, que sempre foi acostumado a ser aquele ponteiro de força, de decisão. Agora, com a chegada do Leal, ele vai fazer vai ser uma função mais tática, de volume de jogo, vai estar mais focado no passe. E foi o que dificultou bastante nas Olimpíadas de 2016. Talvez, se tivesse um ponto fraco aquele time, seria ou a posição de ponteiro. Tinha o Lucarelli, mas o segundo ponteiro estava ali pesando. Tínhamos Maurício Borges, começou a Olimpíada, mas não estava bem. Só a coitada do Olipe que a seleção começou a andar. Então, esses dois ponteiros, talvez, eu vou além do que você falou. Eu acho que Lucarelli e Leal estão entre os top 5 ponteiros do mundo. Então, qual seleção que tem isso hoje em dia? Difícil dizer. Temos um Bruno que dispensa comentários, como você já falou tudo. Lucão tá ali sempre experiente demais, super vencedor, decisivo. O Wallace é um absurdo também, que ele jogou em 2016, mas já com a idade batendo, não fez uma temporada de destaque como ele fez nas anteriores, também naquele time do Sesc Rio, bastante polêmico, vamos dizer assim. Essa briga de oposto, talvez seja a mais difícil, porque apesar do Wallace ser o Wallace, o Alan é o atual MVP do Campeonato Mundial, evoluiu de uma forma absurda, acho que ninguém imaginava.
Matheus, deixa eu só te corrigir uma coisa. No Campeonato Mundial, não, Copa do
Copa do
Mundo, que
Mundo,
é
isso, me
diferente.
desculpa. Isso, Copa do Mundo. O Alan surgiu, saiu do Cruzeiro ali. Banco do Wallace, foi pro SESI e cresceu muito com o William. Virou um jogador excelente. E essa vai ser, acho que pra mim vai ser a maior dor de cabeça do Renan Dalzotto. O Wallace ou o Alan? Pra você, Lucas, o Wallace ou o Alan?
Olha, eu acho que experiência pesa muito, mas o Alan, para mim, vem ali no top 3 melhores jogadores do Brasil, da Superliga, né? Eu digo assim, no cenário nacional, de quem tá jogando na nossa Superliga há um tempo. O garoto tá jogando muito, tá no auge da forma física. Engraçado que ele até lembra muito o Wallace, meio magro, vamos dizer assim, salta muito. É também um posto técnico, né? Sabe usar força, obviamente, mas é um posto também muito técnico. Então, é uma briga boa, mas eu acho que a Lan pode nos surpreender. Mas é muito legal, né, Matheus? A gente pensar assim, que a gente tem um grupo que faça a gente ter dúvidas de quem vai ser o titular, né? Eu acho isso muito positivo. E eu acho que isso também a gente já pode trazer outras posições. Por exemplo, o Bruninho a gente já vê como titular absoluto, Lucão, Lucarelli, Leão. Mas e os reservas? Bruninho, agora em 2019, né, quando foi a última temporada de seleção, por conta da pandemia, agora em 2020 não tivemos Liga das Nações, enfim, não tivemos outros campeonatos internacionais, Bruninho teve a companhia de Fernando Cachorro, levantador do Cruzeiro, que jogou um bolão. Mas a gente está falando de uma posição que tem simplesmente o Mago, o William, a Arjona, que joga muito. E também temos ali correndo por fora o Rafa do Taubaté, que inclusive vai disputar a vaga como titular da seleção, vamos dizer assim, Bruninho, né? Vai ser uma disputa interessante ali no Taubaté. Então, Matheus, quem vai, vamos dizer assim, levar esse peso de estar ali na reserva, né? Porque eu acho difícil o Bruninho não chegar bem na seleção.
Então, o Bruninho é o nosso capitão, é super vencedor. Chegou agora, depois de algumas temporadas na Itália, voltou para Taubaté. Para mim, o William é o levantador mais técnico de todos esses, porque ele faz com a bola na mão, é um absurdo, mas o fator idade não pode ser desconsiderado. Ele já tá com 41 anos e, assim, ele mesmo com 41 anos, eu acho que ele tem lenha para queimar, porque ele entrou numa inversão de rede ali. É, acho que a idade não pesaria tanto, não teria que pular para bloquear, não faria tanto, tanta, tanto, não daria tanto prejuízo. Mas temos o Fernando Cachopa, que fez uma. Esse último ano do ciclo pro Fernando Cachopa foi muito importante. Ele se afirmou como. Ele falou assim pro Renan: cheguei. É, sinalizou isso para ele. É, surgiu como uma promessa no estado do Cruzeiro, foi reserva durante muitos anos. Nessa última temporada, ele assumiu a titularidade e deu conta do recado. O Rafa eu já vejo como um passo, alguns passos atrás dessa briga. Para mim fica o William e o Cachopa. Eu não sei direito a situação do William sobre seleção, a disponibilidade dele para isso. Acabou de se transferir para o Minas. É, ele estando disponível, eu não vejo como deixar ele de fora. Mas como é muito complicado todos esses aspectos, se ele não puder ir para a Olimpíada, eu vejo o Fernando Cachorro preparado para entrar ali na inversão e conseguir fazer uma boa Olimpíada.
É, Matheus, eu acho o William, pelo último entrevista, última coisa que eu fiquei sabendo dele, ele não descarta uma volta à seleção. É engraçado, né, que eu não sei se realmente esses nomes, como trazendo no feminino, agora no masculino também, Jussiele, Carol Gattaz, William, Serginho 2016, apesar da idade, são referências ainda e estão jogando bolão, né? Aí eu não sei se é falta de renovação, ou realmente os caras e as meninas jogam muito. Enfim, Matheus, trazendo agora centrais. Centrais a gente tem Maurício Souza, temos Isaac, que joga muito, Éder. Como você vê essa briga? Flávio, que jogou muito bem agora, inclusive na Copa do Mundo, fez jogos incríveis, com um entrosamento muito rápido com o Bruninho, inclusive. Como você vê essa disputa no meio de rede da seleção masculina?
Então, acho que o Lucão.
Você como central, né, que eu acho muito importante a gente pontuar aqui, Matheus é um central, joga muito, faz batina, bate tudo, ele bate de frente, bate, enfim, ele é incrível. Vai, Matheus, desculpa.
Não sei nada disso aí, não. É, então, o Lucão, vaga certa. Maurício Souza, campeão olímpico 2016. Acho que experiente. Acho que também não dá pra deixar ele de fora. Éder, já vejo um pouco atrás, sabe, Lucas? Acho que ele ali em 2016 conseguiu a vaga. Acho que o Isaac foi cortado na ocasião. Mas eu acho que hoje, não sei. Acho que ele tá fora dessa briga. O Flávio apareceu como um central aí muito bom, salta bastante. Tem um ótimo ataque, um bloqueio bom também. O Isaac, que já tá nessa seleção aí, tentando uma vaga há um tempo. Provavelmente serão três centrais, né? Então vou ter que escolher entre Isaac e Flávio, Lucas? Eu fico de Isaac. Acho que, apesar de tudo que o Flávio já fez em tão pouco tempo, acho que Isaac tem mais experiência. Liderou o Sada Cruzeiro, time tão vitorioso, por algumas temporadas. Eu acho que talvez até para ser titular o Isaac, essa briga com o Maurício Souza aí. Eu acho os dois ali mesmo, no mesmo patamar. Então, acho que esse trio de centrais, Lucão, Mário Souza e Isaac, na minha opinião, estão prontos para a Olimpíada. E o Flávio também, se for, está prontíssimo também.
Eu já levaria, não levaria Maurício Souza, que eu acho que não vem fazendo boas temporadas há um tempo já, mas tem toda a experiência, campeão olímpico. Eu iria de Isaac e Flávio, eu acho que Flávio tá pedindo espaço. Há um tempo já, né? E falando em pedir espaço, a gente acho que nem é mais falar de uma promessa, né? O Douglas Souza vem ali, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, mas fez um campeonato mundial primoroso. Inclusive, estava ali na seleção dos melhores jogadores do Campeonato Mundial em 2018, onde o Brasil foi vice-campeão mais uma vez, perdeu para a Polônia mais uma vez, né? E Douglas Freguesia virou, né, ponto forte do Brasil quando tá jogando com a Polônia, principalmente em campeonato mundial, nos mundiais. E eu acho que também esse quarteto da seleção já tá meio que fechado. Eu acho que Lipe normalmente não volta pra seleção. Realmente eu acho que ele nem tem mais vontade. Mas eu vejo muito assim, muito fechadinho já. Douglas Souza, Maurício Borges, Leal e Lucarelli. E te digo mais, Maurício Borges é um jogador que joga muito com a bola muito rápida, segura bem ali no passe. Douglas Souza, não precisa nem dizer muita coisa, o garoto joga muito, magrinho daquela forma, mas voa, joga muito. Então acho que a gente está muito bem distribuído de ponteiros, né?
É, o Douglas Souza é um ótimo jogador, acho que ele foi até prejudicado, entre aspas, com essa chegada do Leal, porque com todas as renovações da seleção, era pra ele estar assumindo essa vaga junto com o Lucarelli, mas enfim, não dá pra rejeitar um Leal, né? É, acho que ele é um ponteiro ali reserva de grande nome para chegar e mudar um jogo. É, um jogo apertado ali, ele pode chegar gritando ali na cara do adversário e mudando o jogo. Maurício Borges, como você falou, um exímio passador, difícil achar um passador melhor que ele no Brasil. É, ele pode entrar para segurar o passe em alguma situação complicada. E para mim é isso, esses quatro nomes aí. O Lipe parece que tá ali para se aposentar, teve uma carreira complicada com lesão, já fez algumas cirurgias. É, eu acho que esses quatro são os nomes.
Pois é, Lucas Lolo acho que tá ali no radar do Renan, mas eu acho que ainda corre por fora, né? Líbero, eu acho que assim, eu acho que é imprescindível a gente falar que Thales atualmente é o dono da posição e ele disputa com o Mike, vamos dizer assim, até uma disputa trazendo num ponto de experiência, é até uma disputa injusta, porque a experiência que o Thales tem é muito maior do que a do Mike, mas Mike é um jogador, se não for nesse ciclo, no próximo, assume muito bem a posição de líbero da seleção, né,
É, eu
Matheus?
acho que o Thales está com um passo ali na frente. É, jogou com o Renan nessas últimas temporadas em Taubaté, isso conta bastante. É, o técnico tá ali no dia a dia, acho que é um diferencial. O Mike é uma promessa que já se cumpriu, não é mais apenas uma promessa. Acho que para os próximos ciclos ele é o nome. Um defensor assim, a bola não cai na frente dele, ele vai fazer as piruetas dele, malabarismo, mas a bola não vai cair. Mas eu acho que nesse ciclo ainda é Thales, apesar de, pra gente que teve Serginho como líbero, né, o melhor líbero da história, difícil querer comparar, né, porque é até injusto com eles, porque o Serginho é o Serginho, né, mas eu vejo o Thales como o dono dessa vaga, apesar de ter eu ter um pouco de pé atrás.
É engraçado, né, que na seleção feminina, por exemplo, a gente tá falando de duas líberos, que eu posso dizer assim, uma das melhores do mundo, né? E já na masculina essa renovação não foi tão forte nessa posição. O Brasil, que sempre foi marca mundial de ter líberos muito fortes. Matheus, e agora trazendo pros favoritos, pro naipe masculino. Eu acho que vai ser muito complicado. Realmente é muito difícil a gente prever alguma coisa, a gente vai aqui de louco, chutando, trazendo um pouco da nossa visão, mas eu acho que Estados Unidos, como sempre, chega muito forte. Polônia, óbvio, campeão mundial. Brasil, França, com Mbappé, o polêmico Mbappé, né? Itália. E aí, Matheus?
É, temos, acho que o vôlei masculino é ainda mais disputado que o feminino. O Brasil, número 1 do ranking, atual campeão da Copa do Mundo de forma invicta. Se tivesse que dar um nome, se tivesse que dar o meu dinheiro por um nome, eu apostaria o Brasil. Mas não podemos nunca deixar de lado Polônia, que como a gente teve a adição de um ponteiro que, não é brincadeira não, o que o Leon faz em quadra, a força física, o quanto que ele salta. É um passador até ok, bota a bola no chão em qualquer circunstância. Acho que a Polônia vem ainda mais forte. É, Deus que me perdoe, mas essa essa freguesia não aconteça nas Olimpíadas, né? Itália, atual, né, vice-campeão olímpica, perdeu para o Brasil na final. Tá ali no processo. Enfim, temos um levantador Gianelli, que é bastante jovem, mas temos o Zaitsev, que já é mais experiente. O
Antorena.
Juan Torena, um cubano também, naturalizado. Um bom ponteiro. Temos um Felipe Lanza também, tá ali sempre, com boas atuações. O Irã, que já corre por fora, apesar de ter um levantador espetacular, que é o Marouf. França, Ngakpé, você já falou. Só ver o cara jogando que você vê que, mesmo a França não tendo um dos melhores elencos, o cara pode mudar um jogo sozinho. Estados Unidos, sempre, como é no feminino, sempre chegando e incomodando. O que eles fazem com o vôlei universitário, que serve de base da seleção do país, é primoroso. É um exemplo de educação com esporte, tudo.
É, eu acho que o vôlei,
E
só um instante, o vôlei americano, né? Acho que até serve. Poderia a gente fazer só um episódio sobre isso. Porque a quantidade de jogadores que os Estados Unidos têm, tanto para feminino quanto masculino, que poderiam estar no time titular é absurdo, né? A gente fala de um grupo ali, já uma base forte da seleção masculina, com o Christensen, com o Anderson, com o experiente Anderson, com o Sander, que jogou aqui pelo Cruzeiro, fez chover. É um time muito forte, né, Matheus?
E para fechar, eu traria a Rússia, time muito alto mesmo, um bloqueio difícil de encarar, é um jogo sempre muito duro, os caras são experientes também. Então essa Olimpíada aí, a briga de cachorro grande, vai ser ótimo pra gente assistir, já tô ansioso e torcendo para o Brasil ser tetracampeão olímpico.
Ai, Deus te escute com força, né, Matheus? Olha, galera, a gente já vai encerrando por aqui. A gente trouxe uma análise para vocês de como seria a Olimpíada caso fosse esse ano. E agora, quais são as expectativas para os nossos times nacionais, para nossas seleções nacionais para o próximo ano? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai trazer conteúdo. E a temporada de clubes já vai começar e, obviamente, que eu e meu companheiro Matheus, que sabe de tudo, vamos trazer já nos próximos episódios. É isso, Matheus. Muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem pro público, fique à vontade.
Muito obrigado, Lucas. Foi um prazer dividir essa bancada virtual com você. Muito obrigado a você, ouvinte, também, que escutou o nosso primeiro episódio. Torcendo aqui para que seja uma parceria de muito sucesso e que vocês curtam bastante esse projeto que a gente está fazendo aqui na Audioativo.
É isso, galera. Muito obrigado. Escutem outros programas da grade, da Web Rádio Audioativo, que está vindo com uma reformulação legal para quem tem, para todos os gostos, entretenimento, política, futebol, vôlei, tudo você vai ver aqui. É isso. Espero vocês no próximo episódio do Tie Break Web Rádio Audioativo.
Vôlei sem barreiras.